Então vamos continuar se não tem a pergunta. Então eu disse que existe um pensamento inaudível que guia uma ideia que zela um pensamento audível. E que você precisa meditar sobre o pensamento audível. O que é essa meditação? É sempre perguntar ao pensamento audível por que você está dizendo isso. Meditar é isso. O seu pensamento lhe diz: ah, que coisa boa. Pergunte a ele por que você está dizendo isso. O seu pensamento lhe diz: ah, que coisa horrível. Por que você está dizendo isso? Checá-lo, porque se o pensamento não audível é a base daquilo que o pensamento audível fala, o pensamento, para se descobrir, tem que cegar essa base. E para se cegar essa base, é preciso sempre perguntar por quê. Então eu diria, no caso do mocho, que o seu pensamento diz: é bom me afastar, senão ele vai me fazer mal. E aí você perguntaria ao seu pensamento: por que você estava dizendo isso? Por que você está afirmando que eu preciso sair daqui? Por que você está afirmando que se eu ficar aqui, eu posso, aquela pessoa pode me fazer mal? Essa pergunta vai revelar os valores que estão no pensamento inaudível. Ou seja, com essa pergunta, a resposta vai ser: não lembra não? Ele já lhe fez mal uma vez. Não lembra não? Ele está sempre lhe fazendo mal. Não lembra não? Aquilo que aconteceu o mês passado, o ano passado? Ou seja, o pensamento audível vai dizer: eu digo isso porque aquela pessoa é má, porque aquela pessoa lhe fere, porque aquela pessoa lhe faz mal. Veja, o foco já começou a mudar. Ao invés de você ficar preocupado em sair, porque é isso, se o pensamento diz: olha, eu tenho que sair daqui, senão eu vou sofrer. Você se preocupa em procurar a saída. Se está num lugar que você não pode sair, aí vem outro pensamento que começa a martelar: olha, você vai sofrer, olha, vou fazer mal a você, olha. Mas quando você pergunta ao pensamento audível por que que ele falou aquilo, você já tem um outro foco. Agora o seu foco não é mais sair correndo, mas o seu foco já passa a saber, a querer saber por que ele é mau, que é a segunda etapa do... E lá. Então, você passa para a segunda etapa da meditação, que é meditar esses valores. que estão no pensamento inaudível. Ou seja, primeiro você meditou para descobrir o porquê daquele pensamento audível. Quando descobre o pensamento inaudível, você tem que meditar o porquê daqueles valores que estão no pensamento inaudível. O processo de meditação se faz em escalas. Não adianta você querer só meditar o pensamento audível, porque o que você precisa é reconhecer os valores que estão na sua mente. E esses valores só saem quando você ouve o que formou o pensamento audível. Ficou claro isso? Olha, eu estou indo bem devagar, porque senão nós vai se enrolar. Eu sei que vocês estão apechados em querer fazer, mas de calma. Calma que nós vai chegar lá. O importante é ficar bem calmo. Meditar é perguntar ao pensamento audível por que ele foi assim? Da onde ele tirou aquela verdade? Para poder descobrir os rótulos. Porque como eu disse na última semana, se você não retira o rótulo que está arquivado na memória, você vai pensar sempre a mesma coisa. E se hoje você vive com valores condicionais, você vai continuar vivendo com valores condicionais. Então a meditação é apenas um instrumento de reconhecimento dos valores. Ainda não é o trabalho de felicidade, é apenas o trabalho de reconhecer. Depois de reconhecer, nós vamos trabalhar para limpá-los.
Temos uma pergunta aqui do Guto. Por isso que alguns dizem, a primeira impressão é a que fica. É mais ou menos isso? A impressão que criamos fica armazenada na memória?
É mais ou menos isso.
A busca interior. O repensar é uma forma de meditar. Já pensei coisas que no momento seguinte pensei diferente.
Eu não estou falando em pensar diferente. Eu estou falando em meditar no sentido de reconhecer o pensamento, reconhecer os valores que influenciaram a formação daquele pensamento. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que é cástico nas coisas que eu conto. Tinha uma moça que se sentiu muito ofendida, ou seja, o pensamento disse para ela que ela deveria ficar ofendida, quando eu disse que todo ser humano é egoísta por natureza. Ela ficou ofendidíssima. E disse, não, eu sou boa. Eu sou muito boa. Eu gosto dos outros. Aí eu disse, não sou egoísta. Aí eu disse, dá um exemplo de não egoísmo que eu sou vivo. E aí ela disse assim, por exemplo, eu insisto com aquele moço ali para que ele pare de fumar. Olha como eu sou boa. Aí eu fiz o trabalho do porquê em voz alta, né? Aí disse para ela assim, por que que você quer que ele pare de fumar? Ela disse para mim, porque ele vai morrer. Eu disse, mas qual o problema dele morrer? Ele vai morrer um dia. Qual o problema dele morrer hoje ou amanhã? Aí ela disse para mim, ah, porque aí eu vou sentir saudade dele. Ou seja, o rótulo que estava fazendo este pensamento tão bom era um rótulo egoísta, um rótulo de querer para si. Enquanto ela estava trabalhando este pensamento como se fosse uma bondade. Ela não reconhecia a origem real do pensamento. E este trabalho de meditação não é para mudar o pensamento. Isso pode acontecer depois que você reconhecer a origem do pensamento, mudar este valor, você pode pensar diferente. Mas enquanto não mudar este valor, não pensa. Ah, aqui como muda? Isso pela hora vai ficar para a semana que vem. Agora eu vou só responder as perguntas. Outra coisa, quem está com problema, amanhã este coloca o chão. Aí vocês ouvem tudo.
J.R. Galego, ainda não peguei como perguntar para o pensamento como ele se formulou.
Assim, vou sair daqui que aquela pessoa pode me fazer mal. Por que você está falando isso? Por que você acha que... Fala você com você, né? Por que você acha que eu vou passar mal? Vou sofrer mal? Aquela pessoa não presta. Olha aí, começou a descobrir.
Joarley, existe alguma sensação diferente quando reconhecemos o pensamento não audível?
É, muitas vezes, como no caso dessa moça que eu falei, você fica de boca aberta. Porque quando ela diz assim, eu não quero que ele morra, eu digo, isso aí é altruísmo ou é egoísmo? Ela ficou de boca aberta. Então, sim, quando você reconhece, muitas vezes você diz, eu acho isso? Não, não acho, não acho não. E está lá, presente na sua memória. E você nem sabe.
J.R. Galego disse que entendeu pelo exemplo do fumo. Anderson, ter um pensamento egoísta é algo inerente ao ser humano. Ter mais egoísmo que os outros pode ser efeito de alguma prova?
O ser humano não tem prova, o ser humano é a prova. Se fosse para o espírito, nós podíamos responder isso. Mas para o ser humano, não. Para o ser humano, eu não posso falar em provas. E outra coisa, moço, ter pensamentos egoístas é inerente ao ser humano. Concordo com você. Por quê? Porque todos os valores que estão na memória do ser humano são egoístas. Agora, se você tirar eles, o que vai acontecer? Você vai deixar de ser egoísta. Só isso. Por quê? Porque aí o pensamento inaudível vai ter outros valores para que há pensamentos audíveis.
Só complementando, Joaquim, quando o Anderson pergunta... Ter mais egoísmo que os outros pode ser efeito de alguma prova? Ele não diz prova humana. Acredito que ele esteja se referindo à prova do espírito.
Pois é o que eu falei. Eu disse, o ser humano não tem prova. Então não tem como responder isso a ser humano. Responderia espírito.
Joarley, às vezes parece que tem duas pessoas completamente diferentes conversando dentro de mim. Penso uma coisa e logo em seguida penso exatamente o oposto. Estaria tentando reconhecer esse pensamento não audível, mesmo sem saber disso?
Fia, depois você leia de novo, só um minutinho, que eu quero falar. Fia falou assim, é muito enrolado. É, isso, quando você falou de pova, agora não é mais pova, antes ela pova, agora não é pova. Tá certo, isso tá enrolado mesmo, para quem ouviu antes, tá enrolado. Mas veja, o que eu quis mostrar desde a primeira paleta é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então existe sim uma verdade que é o ser humano é a prova do espírito. Mas eu não posso dizer a prova como se funciona a prova, porque ela é só a prova. Então agora nós estamos falando de ser humano. E aí, como eu disse no primeiro dia... O mundo espiritual não lhe pertence, porque você não sabe, não pode saber quem é Deus. Você não pode saber quem é, como é ou quem é o espírito. Você não sabe como é ou quem é o fluido cósmico universal. Então você não conhece nada do mundo espiritual. Então por isso eu disse, vamos tratar de coisas humanas. E dentro da humanidade você acha que pensa. E você acha que vive. E quando você acha que vive, acabou a prova. Ficou claro? Agora faça por favor a pergunta.
Joarley, às vezes parece que tem duas pessoas completamente diferentes conversando dentro de mim. Penso uma coisa e logo em seguida penso exatamente o oposto. Estaria tentando reconhecer esse pensamento não audível, mesmo sem saber disso?
Nós vamos começar na semana que vem exatamente nisso. Ninguém faz a meditação sem assumir a dupla personalidade. Você conversar com você mesmo. Meditar é isso. Você conversar com você mesmo, no campo mental.
Bruno, quando conversamos com o pensamento audível, conversamos só com a gente mesmo, ou às vezes com outras pessoas, por exemplo, desencarnados?
Não, conversando com você mesmo. Você vai conversar com você, porque você é o que você pensa que é. Se você vai conversar com o pensamento, você vai conversar com você mesmo. Então, filhos, que vocês fiquem capazes do Deus. E nós de volta, então, na outra terça-feira, continuando a falar de memória. Pelo que eu estou vendo, vai dar uns 3 dias de memória, só falando de memória. Porque semana que vem ainda vamos falar de meditação, não esgotamos o assunto. E na outra semana, nós vamos começar a falar sobre formar conceitos, formar rótulos. Como é que os rótulos são formados? Fiquem na paz do Deus, viu?